Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Canal Saúde de hoje, Dia Mundial da Atividade Física, que oficialmente é amanhã, dia 6 de abril, não é? Claro, a importância da atividade física, seja qual for a sua idade, não é? É importante começar, porque tem vários benefícios, não é? Que benefícios são esses, Jotinha? Bem, quem vai esclarecer, orientar, é o nosso convidado de hoje, o personal trainer Val Paes, com a gente a partir de agora. Val Paes, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez, seja bem-vindo ao Canal Saúde da Rádio Folha, tudo bom?
Boa tarde, Jota, prazer é meu estar aqui mais uma vez com vocês.
Não importa a idade, porque, sem querer atropelar a sua fala, Val, mas atividade física e até uma preparação para uma idade mais avançada, saudável, deve começar cada vez mais cedo. Mas isso não quer dizer e limite quem está já com 60 anos agora e diz assim, não, nunca fiz, não. Poxa, pode começar, recomece, né? Não vai começar no ritmo de jovem, não, mas você pode começar a idade que você queira. É um pouco disso, Val, que a gente pode falar sobre a data de amanhã, não é? Dia Mundial da Atividade Física e também a importância da atividade física para a nossa saúde, hein?
Perfeito, você tocou num ponto muito importante, né? Que é esse exercício físico para as pessoas que têm a melhor idade, né, digamos assim. Então não tem data para começar. Eu acho que o importante é que você comece, né? Os benefícios que o exercício físico ele traz a qualquer pessoa, mas frisando aí essas pessoas acima de 60 anos, são inúmeros. Entre eles, a preservação da massa, tanto muscular quanto óssea. Que essas pessoas, a partir dos 60, 65 anos, estudos mostram, né, que quando o metabolismo começa realmente a ter uma queda, essas pessoas têm uma perda devido à idade de massa muscular e de massa óssea, né, que pode vir a trazer artrite, artrose e outros tipos de doenças articulares, né? Por isso essas pessoas são tão suscetíveis a quedas e fraturas consequentes dessas quedas.
Perfeito. Então, um dos benefícios, né? São vários, né? Tem gente que tem taxa estourando lá em cima. Opa, comecei a fazer uma simples caminhada, eu digo simples, porque muita gente quando vê determinadas pessoas correndo, praticando musculação, até você chegar nesse ponto tem um longo caminho, né? E o caminho começa justamente com a simples caminhada. Mesmo essa simples caminhada ajuda também a equilibrar taxas irregulares, é isso, Val?
Perfeito, eu tocou no assunto agora que é bem polêmico, né? A caminhada, ela pode ser simples para uma pessoa que tem condicionamento e ela pode ser um exercício de altíssima intensidade para quem não faz nada, né?
Uhum.
Por isso a importância de estar com os exames todos em dia, né? Fazer um eletrocardiograma, fazer o teste ergométrico lá com o cardiologista e ver como é que está o coração funcionando em relação a isso. Mas, sim, uma caminhada feita de forma controlada, calculada, né? Por isso a importância do profissional de educação física na hora de prescrever os exercícios, né? Ela traz diversos benefícios, né? Como redução da glicemia, redução do colesterol, melhora do bom colesterol, né? Terá um aumento aí do HDL, né? Redução dos níveis de insulina. Então a gente tem diversos benefícios fisiológicos e metabólicos que, entre aspas, uma simples caminhada, ela pode trazer para você, desde que você faça com uma certa frequência, né? A OMS, ela recomenda pelo menos 3 vezes por semana de exercício físico para a pessoa ser considerada não sedentária.
Uhum. Você falou aí um detalhe que eu gostaria de até puxar e ampliar. Uma certa frequência. É recomendado, por exemplo, ter essa frequência diariamente, mesmo que seja com espaço de tempo menor, ou, por exemplo, eu posso acumular e descarregar tudo no domingo. Eita, só tem um domingo, então vou fazer uma hora e meia no domingo. Eu posso escalonar isso e fazer com um tempo menor durante os dias de semana? Que orientação é passada? Qual a melhor forma, então, hein, Val?
Perfeito. A melhor forma realmente é você alternar os dias e fazer uma periodização para isso, né? A gente trabalhar, por exemplo, valências físicas diferentes e musculaturas diferentes nesses dias alternados. Essa questão de compensar, não conseguir fazer nenhum dia da semana, vou fazer tudo no domingo. Nunca vai ser a melhor forma, né? Porque geralmente a gente faz um volume mais alto do que a gente está acostumado, e a gente vem as lesões. Geralmente a gente faz um tempo maior do que a gente está acostumado. Isso gera um desgaste cardiovascular também e articular maior. Então o ideal é, como eu falei anteriormente, tem que ser calculado. Né? Assim como dieta, o exercício ele precisa ser calculado. Tem vários cálculos de volume e intensidade, de acordo com a aptidão física de cada um, que a gente precisa fazer para poder prescrever o exercício. Então, por exemplo, uma hora de caminhada pode ser pouco para uma pessoa que está acostumada a caminhar todo dia, mas para quem nunca caminhou pode ser um exercício de altíssima intensidade. Então ele precisa ser calculado e periodizado. E quem vai dizer isso é lá o professor de educação física. Quando fizer o teste, quando vê a avaliação física daquela pessoa, ele vai dizer, ó, você vai fazer 3 vezes por semana, em dias alternados, seu treino está prescrito para ser desse jeito. Ou então, ó, você só tem 2 dias para treinar, tá bom, você vai treinar um dia no domingo, que vai ser assim, assim, você vai trabalhar força, você vai trabalhar flexibilidade, na quarta-feira você vai trabalhar resistência, você vai trabalhar um pouco mais de potência. Então, tudo isso vai ser pré-estabelecido juntamente com a avaliação física, pelo profissional de educação física.
Uhum, entendo. Aproveitando, eu gostaria que tu falasse também, musculação, pode ser recomendado para todo mundo? Tem algumas pessoas que não podem fazer, porque tem gente que faz musculação, tem outros que dizem o seguinte: eu prefiro pilates, que não tem tanto impacto. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Claro, você personal trainer, a preocupação, mas existe primeiro uma avaliação médica que deve ser feita para quem quer fazer alguma atividade física, e aí existe toda essa equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto para que essa pessoa tenha um acompanhamento em todos os sentidos. É isso, Val? Fala para a gente mais detalhes sobre isso, por favor.
Excelente colocação. A musculação, eu diria que é um dos exercícios que a gente tem mais seguros para qualquer pessoa. Porque todas as variáveis na musculação, elas são controladas. Né? Os exercícios, eles são feitos geralmente com uma série de X repetições e tem um descanso entre as séries. Então a gente consegue controlar muito bem as variáveis. Então, sim, com toda certeza do mundo, a musculação, ela é mais segura para qualquer pessoa do que, por exemplo, uma, abre aspas, simples caminhada. Então, qualquer pessoa pode sim fazer musculação. Claro, como você bem colocou, ela vai passar por um exame médico primeiro, para saber se cardiologicamente ela está bem, articularmente ela está bem, e depois ser encaminhada para profissional de educação física, pelo menos deveria, para calcular o volume e a intensidade dessa musculação para essa pessoa, seja ela uma criança ou seja ela um idoso. A musculação pode ser feita desde os seus 5 anos de idade, tá? Até 90, 100 anos, portanto que tenha orientação e cada exercício ele seja ali adaptado para aquela pessoa que está fazendo. Né? Mas é de suma importância porque a musculação, diferente do que muita gente pensa, não é só para ganhar músculo, né? Mas para fortalecer, mas para desenvolver amplitude, flexibilidade, potência. Então a gente pode trabalhar na musculação de diversas formas e, como eu falei anteriormente, é um exercício 100% seguro, né? É muito mais fácil você ver alguma pessoa aí destreinada, ela ter um infarto fazendo uma caminhada, do que ela fazendo a musculação.
Perfeito. E hoje em dia, tem gente que não pode pagar uma academia, enfim, mas existe serviço público sendo oferecido próximo ali à comunidade onde a pessoa mora, com profissionais, né, professores, enfim, de educação física. Então, quem não pode pagar, é só procurar mais próximo de você. O importante é não ficar parado, né?
Exatamente. Procura essas academias da cidade, né, da Academia de Recife, que tem espalhadas lá em todos os bairros, e sempre vai ter um profissional lá disponível para fazer a tua periodização e a prescrição dos exercícios. O que não é recomendado é sair por aí sem nunca ter feito exercício e para um parque desse fazer não sei quantas barras, dar não sei quantos trotes, se eu não sei como é que tá a minha saúde cardiovascular e articular, porque isso pode ser perigoso, né? Então sempre ter a passagem por um médico e por um profissional da educação física.
Isso, e tem pessoas que têm limitações físicas, e aí às vezes uma atividade de fisioterapia, fazendo trabalho, por exemplo, dentro de uma piscina, às vezes no próprio ambiente, não é, do apartamento, da casa, devido à dificuldade de locomoção, isso tudo com orientação pode ser feito também, não é? Então, olha só a gama de, quando se fala em atividade física, não é? Faça atividade física, é um leque muito grande, né, Val?
Perfeito, você falou aí. Eu lembro muito bem quando a gente estudava lá na faculdade, a gente tinha uma disciplina que chamava grupos especiais, né? Então a gente estudava o exercício físico para quem tem determinados tipos de lesão, exercício físico para quem está gestante, exercício físico para quem tem alguma patologia, por exemplo, cardiovascular. Como é que será que é o exercício de musculação para quem é hipertenso, por exemplo? Eu tenho que fazer uma alteração na carga, eu tenho que fazer uma alteração no intervalo de descanso para essa pressão não subir demais. Então, cada caso é um caso, cada patologia tem a sua especificidade e o profissional ele precisa estar apto para atender esse diverso tipo de pessoas e patologias para conseguir prescrever o exercício da melhor forma para essa pessoa.
Né? Uhum. Então, é como se diz, atendendo aquela necessidade, né?
Exatamente. Uhum. Cada pessoa vai ter a sua necessidade e a sua demanda, né? Exemplo, tá, só para deixar mais didático para a galera que está escutando a gente. Uma gestante, por exemplo. Digamos que essa pessoa, ela treinava muito intenso, treinava todos os dias, pegava muita carga, de repente ela está grávida. A partir do momento que eu tenho uma gestante treinando, o objetivo dela deixa de ser estético, por exemplo, e passa a ser totalmente pró o bebê. Né? Então, eu deixo de ter um treino ali voltado para hipertrofia, para ganho de massa muscular, e passo a ter um treino para melhorar o quê? A flexibilidade dela, mobilidade de quadril, fortalecimento da pelve, coisas que vão facilitar para quando ela for ter um parto, por exemplo, entendeu? E ter uma gravidez mais saudável aí até os últimos dias de gravidez, entendeu? Mas o objetivo da pessoa, ele muda conforme a situação que aquela pessoa se encontra.
Então é importante também colocar metas, né? Vai numa escala ascendente, não é? Nada de querer comparar, por exemplo, com o Val Paz. Eu estou começando agora, vou no meu ritmo e aí a gente vai passando essa meta. Opa, se eu faço 15 minutos, vou ver se eu consigo fazer meia hora por dia e por aí vai, né, Val?
Eu acho que a gente tem que se comparar sempre com o nosso ontem, né? Não com o outro. Perfeito. Eu acho que o objetivo é a gente sempre tentar melhorar, né? Eu digo isso, né? Sou nutricionista também, eu digo isso tanto em relação à alimentação quanto em relação ao exercício. Ah, mas eu odeio comer saudável. Cara, escolhe uma refeição no dia para comer saudável. Exercício é da mesma forma, eu não faço nada de exercício. Vou fazer a semana toda agora. Não, não vai, que vai dar errado. Ou você vai desistir porque você não aguentou seguir aquilo durante todas as semanas, né? Você não tem mentalidade para isso ainda. Então a chance de você falhar é muito grande. Então não faz nada, começa fazendo um dia na semana. Ah, passei um mês aí fazendo um dia na semana, gostei, vou colocar mais um dia, coloca mais um dia. Passou mais um mês, foi tranquilo, dois dias, coloca mais um, faz três. E assim sucessivamente, né? Eu costumo dizer que é como se fosse ler um livro. Ninguém precisa ler um livro da primeira até a última página. Começa lendo um parágrafo, evolui um pouquinho, lê uma página, evolui um pouquinho, lê três. E assim a gente vai ler o livro todo, entendeu? O exercício físico tem que ser da mesma forma, tem que ser passos de bebê para que a gente consiga percorrer grandes distâncias.
Ok. Até essa semana, semana passada, saiu uma matéria aqui, foi a própria Gabriela Altran, né, que ela gosta de cross, né, de treino, enfim, e ela foi lá em Jaboatão e entrevistou a irmã Marluce. Ela tem 61 anos de idade. Ela tinha as taxas todas alteradas, né, problema, passando, sentindo dor. Rapaz, a mulher hoje em dia tem um muque que dá dois ou três do meu. Levanta uma maromba que só de ver já fico suando. E ela hoje em dia é felicíssima, não é? É por conta da prática do exercício, encontrou na atividade física justamente um referencial também para essa questão da vida saudável. É só um exemplo, né? Saiu a matéria aí na Folha de Pernambuco, enfim, só um exemplo de que não tem idade, não tem tempo, enfim, que a qualquer momento você pode querer começar. Val, mais algum detalhe que você gostaria de acrescentar? Fique à vontade. Aproveita e deixa os teus contatos aí nas redes sociais ou o telefone.
Maravilha, querido. Segue aí o arroba NutriValPaz no Instagram. Tá? Eu sempre tiro uma dúvida lá, coloco caixinhas. E só dizer ao pessoal, né, Jota, que exercício físico foi publicado um estudo esse ano agora de neurologia, mostrando que é um dos principais medicamentos para tratar qualquer tipo de disfunção neurológica. Então, assim, pessoal, aproveitem, porque é gratuito, né? A gente tem que ter uma avaliação médica de um profissional para a gente saber a relação de volume, intensidade e não estar dando passo maior do que a perna, mas exercício físico é gratuito. Uma caminhada todo mundo pode fazer na rua, no parque, enfim. Então, façam exercício físico todos os dias, se puderem, independente de estética, mas porque é um remédio que você vai estar criando alguns anos a mais de vida de forma gratuita.
E os contatos nas redes sociais ou o telefone, fica à vontade.
Arroba NutriValPaz, e o telefone é o 99912-6502.
Repete.
99912-6502.
ValPaz, um abraço para tu, tudo de bom, saúde e paz, até o próximo encontro e obrigado aí pela colaboração de sempre aqui com o Canal Saúde, viu? Valeu.
Obrigado você, Jota, até mais.
Valeu, tudo de bom. Tá aí ValPaz, ele que foi o nosso convidado de hoje do Canal Saúde, né? Personal Trainer, participando da edição de hoje, dessa sexta-feira, que fica por aqui, volta na próxima segunda-feira nesse mesmo horário, hein?
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.